A compra de um imóvel costuma representar um dos maiores investimentos na vida de uma família. Mas nos últimos anos, decisões do Superior Tribunal de Justiça vêm consolidando o entendimento de que construtoras e incorporadoras devem responder por algumas questões, como atrasos na entrega, falhas construtivas, descumprimento de itens prometidos no empreendimento, o que amplia essa proteção ao consumidor e gera reflexos importantes para quem enfrenta problemas após a aquisição do imóvel. Nesse sentido, eu converso nesse momento com o Dr. Daniel Vicentini, advogado especialista em direito imobiliário, para nos orientar sobre esta temática. Dr. Daniel, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, um prazer estar novamente aqui com vocês.
O que mudou na prática para os compradores de imóveis com essas decisões mais recentes e consolidadas no STJ?
Marcelo, na prática pouca coisa muda. Sempre foi considerado que os contratos de compra e venda de imóveis na planta, eles são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que garante bastante proteção para o adquirente, inclusive protegendo ele de eventuais atrasos em obra ou vícios construtivos ou outros problemas que eles comumente enfrentam na aquisição do imóvel.
Muitos consumidores acreditam que após assinar o contrato, ficam reféns da construtora. Qual é o entendimento da justiça, as considerações da justiça em relação a essa afirmação?
Marcelo, muitas vezes os contratos de compra e venda de imóveis na planta prevêem situações que são completamente desfavoráveis ao adquirente. Por exemplo, considerar a entrega do imóvel na emissão do habite-se, quando na verdade já é sumulado que a entrega efetiva do imóvel é quando a incorporadora disponibiliza o bem para o consumidor, sem vícios, pronto e concluído.
Quando um imóvel é entregue com atraso, quais são os direitos mais comuns que o comprador pode reivindicar? Porque aqui nós já entramos numa questão até um pouco mais prática, porque diante de algumas situações que vão surgindo ali no decorrer, seja uma questão de atraso ou de outros problemas, muitas vezes o comprador, talvez ele não saiba exatamente por onde começar a buscar esses direitos. O que podemos colocar aqui para orientá-lo, doutor?
No caso de atraso de entrega de obra, é sempre muito importante verificar se o contrato prevê, além do prazo inicialmente previsto, uma tolerância que pode chegar até 180 dias, 6 meses. Então, por exemplo, se aquele imóvel está prometida a conclusão para até janeiro de 2026, por exemplo, a incorporadora tem até o final de junho para entregar aquele imóvel livre e concluído, tá? Agora, ela ultrapassando esse prazo de tolerância, o contrato vai prever o pagamento de uma multa que pode variar de 0,5% até 1% do valor do imóvel para cada mês de atraso ou fração. Então, por exemplo, a incorporadora atrasou o imóvel 6 meses além do prazo de tolerância. Então, o adquirente vai ter direito a receber o equivalente a 6% do valor do imóvel que foi pago para cada mês pelo período de atraso. Desculpa.
Vamos explorar melhor, então, essa explicação. Então, seria correto dizer que existe uma diferença entre um atraso considerado pequeno e tolerável para um atraso considerado excessivo? Seria mais ou menos isso?
Na prática, não. Na prática, quer dizer que a incorporadora tem até 180 dias do prazo que ela te prometeu para entregar o imóvel, para entregar aquela unidade sem que seja considerado qualquer atraso. Agora, qualquer dia que ela atrasar, além dos 180 dias que estão previstos em contrato para a tolerância, a incorporadora vai precisar pagar uma indenização para o comprador, que pode variar de 1% do valor do imóvel até 1% do que foi pago pelo adquirente até aquele momento, para cada mês de atraso, para cada mês ou fração de atraso.
Ou seja, essa faixa de tolerância, ela precisa estar já no contrato.
Sim, ela precisa estar prevista no contrato. É, tem outras questões também que o adquirente precisa ficar muito atento quando ele recebe o imóvel. Ele precisa ver se a metragem daquele imóvel condiz com o que foi adquirido, ele precisa ver se a qualidade dos itens, especialmente de acabamento que foram entregues, condizem com aquilo que foi comprado lá atrás, durante a obra, tá? É, tem outra questão muito importante e que pouquíssima gente tem conhecimento. A incorporadora só pode fazer a cobrança da correção monetária mensal do saldo devedor quando o contrato superar os 36 meses. Contratos com menos de 36 meses só podem ser corrigidos anualmente. E a incorporadora tem a obrigação de, quando quitado esse contrato, devolver em dobro os valores que foram pagos, indevidamente pelo consumidor. Tá? É sempre muito importante que o comprador de um imóvel ele contrate um advogado. Como você disse, Marcelo, aquele negócio é o negócio mais importante que ele está fazendo na vida dele. É muito importante que ele se cerque de cuidados, para fazer a aquisição desse imóvel. É importante que ele contrate um advogado especialista para analisar se o contrato tem ou não cláusulas abusivas. É importante que ele contrate um engenheiro no momento do recebimento das chaves para verificar se aquele imóvel condiz com aquilo que foi vendido, para ele. E é muito importante que ele fique atento, porque depois do recebimento das chaves, ele ainda tem 5 anos para reclamar por qualquer defeito ou vício oculto que tiver no imóvel. Então, por exemplo, o encanamento de má qualidade ou com a junção dos canos mal feita, aquele vazamento vai demorar, às vezes, 3, 4 anos para dar sinais. Então, o consumidor tem que ficar atento que, num período de até 5 anos após a entrega das chaves, ele tem direito a buscar a reparação dos danos ou dos prejuízos que ele tiver.
Até onde vai a responsabilidade da construtora em situações como falhas estruturais, infiltrações, rachaduras ou problemas elétricos?
As falhas estruturais, elas podem ser conhecidas, ou normalmente são reconhecidas, como vícios ocultos. Não se exige que o comprador de um imóvel tenha conhecimento técnico suficiente para saber se aquele cálculo de estrutura foi bem feito ou não. Então, entendo que no, nos casos de vícios estruturais ou que causem, ou que possam vir a causar a ruína do bem, a responsabilidade da incorporadora se estende por um período maior. Mas em questão de vícios de fácil constatação, ou de, como eu exemplifiquei, problemas de infiltração, ou de rejunte, ou de piso oco, né, como se conhece, a responsabilidade vai até 5 anos após a entrega ali das chaves.
Uma situação que também tem acontecido é a entrega das unidades sem que todas as áreas comuns estejam prontas. Nesse caso, o comprador ele pode exigir judicialmente a conclusão dessas obras, especificamente das áreas comuns?
A questão é um pouco controversa. Ele não, eu entendo que ele não pode, em nome próprio, exigir a conclusão das áreas comuns. Quem é o titular do recebimento de qualquer litígio contra as áreas comuns é o condomínio como um todo. Mas o consumidor, ele pode pedir uma indenização pela impossibilidade de usufruir essas áreas comuns, que elas faziam parte do empreendimento que ele adquiriu ali quando ele assinou o contrato com a incorporadora.
O STJ tem reconhecido que o próprio comprador pode ingressar, a depender, claro, do contexto, com a ação individual para cobrar melhorias e obras prometidas no empreendimento. Qual é a importância desse entendimento e como usá-lo da melhor forma possível? Como já colocado pelo senhor na resposta anterior, como existem ali algumas questões que precisam ser levadas em consideração, então qual é a melhor forma que o comprador pode usar esse direito de entrar com uma ação judicial?
O comprador, ele entra com a ação judicial buscando o recebimento ou a entrega de algo que foi prometido, mas ele entra buscando um direito individual de recebimento de uma indenização pela não fruição daquilo. mas ele pode sim buscar a justiça para buscar a reparação por qualquer dano que ele entender ter sofrido.
Muitas dessas decisões, elas têm sido baseadas no que está disposto no Código de Defesa do Consumidor, certo?
Sim, certo. O Código de Defesa do Consumidor é a legislação aplicável sempre que você tem uma relação comercial de compra e venda com uma parte hipossuficiente que está recebendo aquele bem normalmente como adquirente final do produto. Quer dizer, ele não vai colocar aquele bem na cadeia de produção dele. Ele é o usufrutuário final do bem. Então, sim, as relações. Especialmente de compra e venda de imóveis na planta, elas são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso já é um entendimento pacificado no STJ há quase 10 anos.
Vamos trazer agora uma outra situação que também acontece, principalmente nas cidades onde o crescimento imobiliário tem sido expressivo, como é o caso de Cascavel, por exemplo. Quando o empreendimento está começando ali a sair do papel, é comum encontrarmos peças publicitárias, propagandas, todo o marketing envolvido, por causa daquele empreendimento. E muitas dessas propagandas destacam justamente áreas de lazer. Uma estrutura diferenciada, sempre tem alguma coisa para realmente chamar ali a atenção do comprador em potencial. Mas o que acontece quando, depois que esse empreendimento é entregue, depois que ele está concluído, essas áreas ou todos esses diferenciais que outrora foram anunciados não são exatamente assim na prática?
Na prática, o consumidor pode entrar com uma obrigação, uma ação, buscando que ou a incorporadora seja obrigada a entregar aquele bem, uma ação de obrigação de fazer, e se ela for uma obrigação impossível, ela é convertida em perdas e danos. Por exemplo, a incorporadora prometeu, e aí eu vou dar um exemplo Enfim, a incorporadora prometeu uma piscina na cobertura e verificou-se que uma piscina na cobertura derrubaria o prédio. Então, você não pode, ainda que você entre com uma ação para obrigar a incorporadora a te entregar a piscina na cobertura, como é uma obrigação de impossível cumprimento, aquilo se transforma numa obrigação, de indenizar, pela diferença do preço que teria se tivesse a piscina ou se não tivesse a piscina. Então, ela é uma obrigação de fazer que é convertida em perdas e danos, em caso de impossível cumprimento.
Diante de tudo que nós já conversamos, doutor Daniel, existe um prazo para que o consumidor reclame desses problemas ou defeitos ou situações que não condizem com o esperado no momento que ele recebe as chaves? Existe prazos a serem cumpridos ou a qualquer momento isso pode acontecer?
O Código de Defesa do Consumidor prevê que o prazo prescricional, quer dizer, o prazo em que o consumidor perde o direito de reclamar, é de 5 anos. Só que se você considerar que é um vício aparente, você já toma conhecimento daquele vício naquele momento do recebimento das chaves, então você tem 5 anos para reclamar por aquele vício. Agora, num caso de vício oculto, aquele que você só vem a tomar conhecimento ao longo do tempo, a incorporadora ela responde por esse vício oculto por 5 anos. Então, depois que o consumidor recebe as chaves e se nos próximos 5 anos ele reconhece ou descobre a existência de um vício oculto, ele tem mais 5 anos para reparar ou para buscar a devida reparação junto à incorporadora. Tá? Então, assim, sempre que um adquirente recebe um imóvel, é muito importante que ele busque um contador primeiro para verificar se o saldo devedor que foi exigido era o efetivamente devido. Ele busque um advogado para verificar se houve no contrato dele alguma cláusula abusiva que pode ser reclamada. E ele fique atento na qualidade do imóvel, pelos próximos anos ali para verificar se a unidade apresenta algum vício oculto ou não.
Numa eventual ação ou disputa judicial entre consumidor, cliente e construtora, se faz primordial a comprovação. Nesse sentido, quais documentos o comprador deve guardar justamente para se resguardar se eventualmente ele precisar mover algum tipo de ação judicial contra a construtora, contra a incorporadora?
É sempre muito importante que o consumidor ele guarde todo o material publicitário. É muito importante que o consumidor guarde e arquive toda a conversa que ele teve com o corretor de imóveis, porque ali vai ficar registrado qualquer promessa que ele fez. Por exemplo, o corretor prometeu que a unidade seria entregue com infraestrutura elétrica para instalação de ar-condicionado, e na verdade a unidade não foi entregue dessa forma. Se o consumidor tiver como comprovar que no momento da venda foi feita aquela promessa, ele tem como buscar ou a obrigação da incorporadora de entregar aquela estrutura de ar-condicionado para a unidade dele, ou então de indenizar, pela impossibilidade de fazer. Certo? É muito importante que o consumidor guarde o contrato de compra e venda. É importante que, assim que ele quitar o imóvel, ele peça um extrato atualizado com todos os valores que foram pagos. Ele guarde os documentos que comprovem as vistorias que ele realizou antes do recebimento das chaves, fotografia de eventuais vícios. É sempre muito importante que o consumidor se resguarde, guardando todos os documentos e todas as informações possíveis de todo o processo de aquisição da unidade. De novo, repetindo, provavelmente é o maior negócio que aquela pessoa está fazendo na vida dela inteira. Não custa nada abrir uma pastinha e arquivar tudo que for importante.
Caso continue expressivo esse aumento da judicialização entre consumidor e construtoras e incorporadoras, isso pode de alguma maneira, talvez a médio e longo prazo, forçar ou levar as construtoras a adotarem práticas mais transparentes, mais cautelosas, mais seguras para que essas relações de consumo elas sejam o menos frustrantes possíveis?
Marcelo, é pouco provável, ainda que se aumente ou que se fale em um alto número final de ações judiciais, se você considerar o número de unidades que é lançado, o número de unidades que é vendido, a gente ainda está falando de um percentual muito baixo de judicialização de processos. Então, para a incorporadora, normalmente continua fazendo sentido, permanecer numa prática que não é tão ortodoxa. Porque o prejuízo dela vai ser bem pequeno no final. Vamos lá, ela faz uma cobrança abusiva de INCC em 100 unidades, 5 vão entrar com ação. Então, ela continua ganhando ali em 95% das unidades que ela vende.
Então, provavelmente, as políticas ou culturas dessas construtoras e incorporadoras poderá seguir dessa mesma forma sem grandes alterações.
Eu acompanho o mercado há quase 20 anos, atuo com ações judiciais em favor ou contra incorporadoras há quase 20 anos e não vi mudança nenhuma nesse sentido.
Bom, até aqui nós falamos bastante sobre as responsabilidades e as competências das construtoras, mas sabemos que o consumidor também tem alguns, além dos seus direitos, ele precisa se atentar a alguns deveres. Nesse caso, agora mudando um pouquinho aqui de figura e falando do consumidor, quais são as responsabilidades dele? E que nesse caso, aí sim, já não é mais responsabilidade da construtora.
A principal obrigação do consumidor é pagar as parcelas do preço que foi ajustado para o imóvel dentro do prazo. E é sempre muito importante que, quando o imóvel já estiver em fase de ser entregue, o consumidor já busque ali um correspondente financeiro para tentar obter o crédito bancário para saldar o imóvel.
Muito bem. Sendo assim, doutor Daniel, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Marcelo, a orientação que eu reforço é: se você comprou um imóvel na planta nos últimos 5 anos, procure um advogado especialista para ele dar uma olhada no seu contrato. Pode ser que você esteja pagando INCC indevido, pode ser que você esteja pagando juros de obra que não são devidos, juros no pé, ou pode ter alguma cláusula do contrato que está te colocando em desvantagem excessiva. Então, é muito importante que, se você comprou um imóvel e recebeu as chaves nos últimos 5 anos, você procure um advogado para dar uma verificada na documentação do seu imóvel, para ver se você não está deixando algum dinheiro na mesa.
Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo. Um ótimo dia.